E aí, amiguinhos da rede, tudo bem? Da Rede Talk Show, episódio 10, de novo aqui nesse estúdio maravilhoso, estúdio de milhões, estamos localizados na Avenida Paulista, 501, Terraço. Não sei, eu chutei aqui, nem sei se existe a Avenida Paulista. Existe a Avenida Paulista, 501, não tenho ideia de que prédio que seja, mas estúdios da rede aqui, gravando mais um da Rede Talk Show, em vídeo de novo, igual de 15 dias atrás, que eu tô com a mesma camiseta, mas é porque eu só tenho roupa da rede. Então, a gente tá aqui hoje para receber uma pessoa muito especial com um oferecimento de Escola da Nuvem, tá? Então, escoladanuvem.org, a gente fala em todo podcast nosso aqui, projeto social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, se você se encontra nessa situação ou conhece alguém que se encontra, indica a Escola da Nuvem, escoladanuvem.org, cursos gratuitos, tutores extremamente gabaritados, é um projeto muito legal, que vai desde a formação básica até o apoio à colocação no mercado de trabalho. Então você sai de lá um profissional, eu acho isso do caramba. Então acessa lá, escoladanuvem.org, ou clica no QR Code aqui. Ó. Eu não sei, eu tô olhando para a câmera, eu tô invertido, gente. Mas é isso. Hoje... E aí, Nai?
E aí?
Você tá bem?
Tô bem.
Tô muito feliz que você tá aqui.
Eu também tô muito feliz,
cara,
de verdade.
Eu tô muito feliz que você tá aqui desde que você tá aqui, não pelo podcast, entendeu?
Com certeza.
Sensacional. Se apresenta aí pra nossa audiência rotativa, fala na tua câmera lá.
Vamos lá. E aí, galera, sou a Nayara, mais conhecida como Nai. É um grande prazer estar aqui. Acho que um convite que brilhou meus olhos.
O podcast ou a da rede?
Tudo, pô, caramba, né? Não tem como, né? Tudo aqui depende da rede, então tô aqui por conta deste jovem rapaz aqui que... Mas a gente vai falar um pouco, né?
A gente fala um pouco.
Não, não vou ficar dando spoiler história, aqui, né? Mas é isso. Sou a Nayara, faço parte aí do time da Academy. Já era pra falar, já?
Pode falar.
Então, vamos lá, então. Faço parte do time da Academy desde março deste ano, cara. E como eu falo sempre, essa
parece
empresa
que faz
aqui...
faz 10 anos já.
Exato. Já... Cada mês é um ano.
O estresse e a ansiedade já é de 10 anos.
Tudo. Entendi. Sempre parece como se foi o primeiro dia e sensação incrível, como sempre. Principalmente pisar nesse estúdio maravilhoso, realmente, aqui, que a gente viu o negócio...
Viu no piso elevado, né?
Exato.
Passando os cabos por baixo do piso elevado.
Era.
Não, achei que sensacional. Já falei que só falta a plaquinha de 100 mil inscritos aqui. A gente depende de você.
Sim.
Tá? Você que tá assistindo aí, que não se inscreveu no canal, que não mandou no grupo da família, a gente quer uma plaquinha de 100 mil inscritos aqui, ó. Então ajuda nós. Bacana, que bacana. Nayara Dani.
Isso.
Dani ou Nayara?
Dani. Todo mundo faz essa pergunta.
Eu acho muito legal, cara. Pais que são disruptivos, assim, dão esse tipo de nome. Então... Eu conheci um Cadu. O nome dele era Cadu, uhum. K-A-D-U. Meu irmão era Cauê. Gosto de Cauê? Gosto de Cauê. Gosto de Cadu. Uhum. Mas eu acho muito legal, cara, esses pais disruptivos. Se eu tivesse um filho, eu ia pôr o nome de Léo. Léo, não lembro.
Só Léo. Léo. Léo, pra toda vez ele tá pergunta. Ah, Léo de Leonardo? Não,
é, Léo. Aí o apelido é Leonardo, né?
É.
Léo, nome é apelido
poderia
Leonardo.
Poderia ser.
E Nai, você é de São Paulo?
Sou de São Paulo.
Nascida onde?
Nascida na Zona Norte.
Mais precisamente?
Tucuruvi.
Entendi.
Mais conhecidos aí, Tucuruvi.
Estação do metrô mais próxima é Tucuruvi.
Exatamente, hoje tem até estação.
É, não tinha na tua época, né? Pelo amor de Deus, tem 23 anos,
tinha,
mulher.
Cara. Coloca mais um bom.
Nasceu lá, cresceu lá.
Nasci lá.
Pegou uma São Paulo mais tranquila ainda? Pegou uma São Paulo de sair na rua com tranquilidade?
Putz, aí eu não vivi isso.
Não vivi isso.
Assim, minha infância foi mais contida.
Como que era a pequena Naizinha?
Olha, estudava na rua da escola, então era...
Morava na rua da escola, né?
Morava na rua da escola, já tô toda confusa já. Morava na rua da escola, então...
Estudava assim, na rua da escola, então, né? Estudar assim, outra rua.
Se for pensar em facilidade, pô, era muito bom, né? Mas pra uma criança que basicamente aí não saía muito, era complicado.
Era você tava da casa pra escola, da escola pra casa.
Literalmente,
então,
dois quarteirões.
Brincar na rua, arrancar a tampa do dedão no asfalto, cortar o dedo soltando pipa.
Nunca empinei pipa.
Nunca empinou.
É complicado. Tem algumas coisas aí que foram boicotadas.
De bicicleta você sabe andar.
Com certeza,
né?
Talvez, até
tá
hoje.
Giovana. Não, aí, sim. Giovana. Giovana não sabe andar de bicicleta. Vocês que ouviram o podcast dela, não sabe até hoje. Então, brincadeira de infância não tinha.
Não. Ah, sim.
Só dentro de casa.
Vamos dizer.
Soltava pipa
só
no,
dentro de
no
casa.
Ventilador.
Não, nem no ventilador. Mas na escola, né? Na escola era o momento de aproveitar e de socializar, de conhecer a galera. Eu sempre fui muito comunicativa.
Isso que eu ia perguntar, porque, tipo, você é imparável. Tá ligado?
Exato.
Tipo, você é, nem eu, você espalha.
Sim.
A hora que percebe, você já sim. tomou conta de tudo.
Sim.
E você não brincava na rua, pô? Seus amiguinhos.
Não,
só tinha o prazer de ter a Nayara na escola.
Aí você imagina as reclamações, né? No meio dos professores. Bilhetinho do caderno. Fala muito.
Fala muito, por conversa que será, com todo mundo. Tira a atenção da sala.
Fala. Tá com o pessoal da frente, fala com o pessoal da frente. Tá com o pessoal de trás, fala com o pessoal de trás.
E você estudou onde?
Eu estudei escola pública, desde. Assim, vamos colocar lá Jardim 1, 2 e 3, tinha isso lá na minha época lá. 1900 e alguma coisa.
Você é do tempo do colegial ainda, não?
Sim, do tempo do colegial.
Obrigado, Deus. Sim. Cara, obrigado,
passou
Deus.
Passou gente aqui que não?
Sim.
Cara.
Cara, vamos lá. A média de idade da rede deve ser o quê?
Sim.
21 anos.
Sim.
Assim. E olha que tem uns velhão aí que puxa essa média pra cima. Então, assim, essa molecada não sai. A Gi tava conversando comigo aqui no último podcast falando de... Como é que é? Fundamental 2? Mano, é primeira, oitava, fundamental.
Sim.
Depois tem três, primeiro, segundo e terceiro colegial, que é o primeiro, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, e aí vai pra faculdade. Porra, de segundo fundamental, fundamental 2, aí é, como é que é? De primeira a quinta.
Primeiro ao sexto ano.
Primeiro ao sexto, depois do sétimo ao nono.
Nossa, mudou tudo mesmo.
Mudou tudo, agora são 9 anos.
A gente tá velho, então.
Não, é. A gente tá velho.
Tem alguma coisa aí, né?
A gente tá... Sabe por que eu sei que a gente tá velho? Porque eu tô começando a ser chamado pra muito batizado.
É.
E é a regra, né? Você, primeiro você vai pra festa de aniversário, aí depois você vai pra casamento, aí depois você vai pra batizado. A hora que você estiver indo pra velório,
aí
é que tá chegando a tua vez. É foda. É a regra.
Cara, eu vou
é
começar a prestar atenção.
Não é? Você ainda é chamado mais pra casamento ou mais pra...
Putz, Tô ali, tô percorrendo.
Daqui a pouco é batizado.
Ali.
Isso aí.
Mas, ó, aqui na da rede a gente pode dizer que essa diversidade etária tem pra caramba. Então, uma hora você tá conversando com alguém, tipo, muito jovem. Poxa, que, sei lá, veio do Senai, fresquinho. E outra hora você tá conversando com uma pessoa que, bom,
com aquela pele lisinha que dá até raiva, né? A pessoa que nasceu em 2006. Eu não consigo entender uma pessoa que nasceu em 2006.
Não, não tem como.
Até 2006 já tava todo mundo velho.
Sim.
Entendeu? Sim. Pô.
Já há um ano que tinha terminado o colegial.
Você tá maluco, cara.
É, faz tempo. Então, mas assim, acho que aqui é legal que a gente tem o contato com gente de tudo quanto é idade aí. Tem hora que você tá essa coisa de você falar assim... Cara, realmente eu tô com algumas idades ainda, tô com alguns anos ainda.
Eu não sou mais o mais novo da turma, né?
Não sou mais.
É, faz tempo.
Quantos anos eu tenho, ninguém sabe.
Não, ninguém nunca vai saber.
Não, ninguém nunca vai saber, mas não tem problema, a gente fala aqui também se precisar.
Não, eu jamais faria esse tipo de
tá
pergunta. Então tá, escolinha ali, ensino fundamental e tudo mais. O colegial você fez técnico? Ou
não.
Ou você fez colegial tradicional também?
Meu...
O que você queria ser quando crescer?
Nossa, essa pergunta...
Essa pergunta eu faço pra todo mundo e eu critico dependendo da resposta.
Sim, então talvez eu seria criticado. Se eu disser que assim, não sonhei nada. Não sonhei nada. Acho que assim, eu sempre fui uma criança que eu sonhava tudo, assim, queria ser tudo. Então eu conheci uma coisa nova, falei, não, quero fazer isso daqui, achei muito legal. Conheci outra coisa, quero fazer isso. Então, sempre quis fazer várias coisas. E eu acho que também soube perceber, depois de adulta, que eu tinha uma facilidade em enjoar das coisas. Talvez por isso que eu nunca tinha uma coisa tão firmada. Mas, assim, vamos falar de sonho, uma coisa que cruzou a minha vida. Ali no colegial, que eu comecei a perceber. Falei, o que eu vou fazer na minha vida? Vai chegando no colegial, você começa, tá, faculdade, tá batendo
daqui a
na
pouco
porta.
Pra ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas, o que eu vou fazer da vida?
Exato. Fazia de tudo pros meus pais me deixarem trabalhar pra conseguir comprar minhas coisas, mas meu pai segurou até onde deu ali pra eu conseguir trabalhar. Nunca me faltou nada, ainda bem, assim, mas queria ter meu próprio dinheiro pra conseguir ter algumas coisas e tal. Mas eu sempre fui aquela pessoa que, além de falar muito, eu gostava muito de educação física. Então, era a pessoa que... Educação física ia começar 10 horas da manhã, 10 para as 10, eu já estava lá, assim, era a primeira pra entrar na quadra.
E a última pra sair.
Exatamente.
Tinha que tirar a bola de você.
Eu nem queria sair. Exato.
Tinha que furar a bola.
Onde tinha bola, a Nayara estava lá, sempre, com certeza. Em todos os
esportes. Qualquer esporte com bola? Futebol, vôlei, handball.
Exato. Mas não quer dizer que eu era boa também em todos.
Não.
Mas
você já tá à frente de nós três aqui, por exemplo. Quanto tempo faz que você não bate uma bola, Cássio? Não vale o futebol da rede, que foi um caos. Não vale. Aí, ó. Um ano sem jogar bola. 38 anos sem jogar bola. Eu devo estar uns 20 anos sem jogar bola também. Mentira, eu jogava bola na Inmetrics, eu tinha 30 anos de idade. Então faz... Quanto tempo faz? Nunca ninguém vai saber.
Não,
né?
Não.
É isso. Quer ver? Procura meu LinkedIn.
Fica no ar.
É isso aí. E tentou partir para essa... Educação física de colégio. Você gostava do professor ali que...
Sim.
Tipo, dá 10 voltas em volta da quadra.
Exato.
Toma a bola, joga uma hora, devolve a bola, vai para casa.
Exato, mas sabe qual que acho que era a graça da coisa? Primeiro, por ser essa coisa dinâmica, de ter o contato, o esporte, que é uma coisa que eu gostava muito, e dar aula é uma coisa que eu já gostava. Então, se parar pra pensar hoje aqui, faz muito sentido pro caminho que a minha vida foi parar, onde eu fui parar.
O caminho
então,
que você direcionou
com
a tua
certeza.
Vida também, não foi por acaso.
De uma forma indireta, mas foi. Então, eu sempre gostei dessa coisa da sala de aula, tanto que depois, eu até fui pensar futuramente, poxa, e se eu voltasse para isso e vou fazer educação física e para outra coisa, aí eu pensei, quais são os caminhos ali que eu posso de repente seguir, e nunca me veio na cabeça, pô, vou ser personal, vou para academia.
Educação
nunca
física gostei. Tem EAD, tá?
Sim, tem EAD, hoje tem.
Tem EAD, tem alguma, eu fiz 5 semestres.
Ah,
então
legal.
Tem a licenciatura, você dá aula para para colégio.
Sim.
Dá aula de educação física em turma ali. Aí o bacharelado é para você poder dar aula em sala de peso, né? Para ser personal e tal. E a maioria das matérias, principalmente nos primeiros 3, 4 semestres, que é muita teoria, é tudo online. Eu tinha 2, 3 aulas no laboratório só para ir lá mexer com a anatomia e o caramba 4.
No resto.
E é barato, né?
Sim.
É muito barato. Tipo, o NIP eu pagava pouco mais de R$300 por mês, assim.
É, tá, valor...
Barato, não é barato, mas assim, para uma faculdade, se pegar um presencial 100%, sim, vai ser muito mais caro.
Sim, sim. Acabou que não deu certo lá, eu tentei o vestibular e não deu. E aí eu fiquei um tempo ali, falou, tá, e aí, né, e agora? Aí fui trabalhar, precisava trabalhar. Então tinha minhas contas, ajudava em casa também desde o meu primeiro emprego. E aí comecei a trabalhar num lugar, assim, o primeiro lugar que apareceu foi o McDonald's, fui trabalhar.
Que da hora.
Sim, e assim, por mais que a gente fale, né, tava falando aqui que, pô, falo muito, a Nayara é comunicativa e tal, mas eu era muito tímida e sou até hoje.
Ah não, mas eu acredito, eu sou tímido.
Sim,
ninguém acredita quando eu falo que
eu
sou tímido.
Eu acredito.
A gente disfarça a nossa timidez com extroversão.
Exato.
São coisas diferentes. Sou muito tímido. Mas agora eu quero esquecer um pouquinho a tua história, eu quero falar de McDonald's. Porque agora eu tenho algumas perguntas.
Vai, vem a pergunta.
Não, eu tenho algumas perguntas. Posso confiar no lanche do Mac?
Então. Aí é complicado.
Vamos lá, pergunta. É carne?
Isso, eu já não vou saber te responder. Primeiro que assim, ó. Aí veio uma questão.
Vocês podem comer lá? Quantos lanches você tem por dia?
Pode. Eu tenho algumas histórias, né?
Por favor, conte alguma.
Trabalhei aí pelo menos uns 6 meses lá. Então, uhum. Foi pouco tempo, mas assim, foi. Acho que assim, foi.
É muito intenso.
Muito importante. Uhum. Porque para uma pessoa extremamente tímida, que ao mesmo tempo com quem tinha facilidade de conversar, conversava, mas ao mesmo tempo tinha esse bloqueio, assim. Então, eu comecei a trabalhar na área lá de sorvete e tal, então, mais atendimento ao público, e aí isso foi desenvolvendo
tirar pedido
um pouquinho.
Mesmo.
Exato, era mais isso, caixa e tal, então. Então vamos começar por isso. E eu nunca gostei de cozinhar, então eu nunca fui pra cozinha. Mas a gente tinha contato, né, com a galera da cozinha ali. E aí, assim, uma galera que às vezes é uma falta de maturidade, aí eu vou te colocar aqui. Então você imagina como pode acontecer no teu lanche, né? Pode acontecer tudo também.
Aí agora...
Aí fica no ar,
então,
né?
Então aí eu já gosto mais tudo, do Burger King mesmo.
Mas isso aí...
Já vou. É que eu nunca ninguém falou nada disso do Burger King pra mim. Então, teoricamente, é grelhado no fogo. O fogo mata tudo.
Mas a gente for colocar nisso aí, então, assim, pode acontecer de tudo, né? Se o cliente te dá uma resposta atravessada.
Ah, não, mas aí. Então isso nunca vai acontecer comigo, porque eu sou sempre fofo.
Nossa, é um amor.
Eu sou sempre fofo com quem me atende. Mas o que eu te perguntei era se você comia os lanches. Porque assim, eu fico pensando, uhum. Mac não vai te dar VR pra você comer fora, né?
Não.
Tem comida sendo jogada fora lá.
Não. Sim, com certeza.
Era Avontes? Podia comer cinco Big Mac?
Não, não podia. Você tinha direito a uma refeição lá. Vamos dizer que naquela época ainda, olha isso, a época do número. Que a gente pedia o Big Mac pelo número. Eu não sei se tem pessoas aqui...
O Big Mac era o número 1.
Exatamente.
O quarteirão era o número 2. Eu não lembro os quarteirões. Eu lembro que o Mac Chicken era o número 4.
Cara, isso eu lembro.
Eu só pedia Mac Chicken. Assim, adorava Mac Chicken.
Então
eu sabia que era o número 4.
Era o número 3.
McFish, meu Deus.
Cara, era uma coisa... McFish. Meu, isso teve no Mac.
Tem um episódio dos Simpsons que o Homer zoa o McFish, que é maravilhoso. Que, aquele episódio que... Você quer assistir Simpsons, deve lembrar. Aquele episódio que ele descobre que se ele engordar muito, ele pode trabalhar de casa. Então ele começa a comer tudo que é mais gorduroso possível.
Caraca.
Aí o médico, aquele doutor dos Simpsons, fala pra ele, tipo, pega um papel e coloca em cima da comida. Se o papel ficar transparente, você pode comer, porque é bem gorduroso.
Nossa.
Aí ele tá comendo e tal, aí o Bart dá um sanduíche pra ele, assim. Aí ele olha e fala, nossa, McFish. Aí o Bart pega e passa na parede, assim, o sanduíche. Aí a parede fica transparente. Aí ele come. Aquilo era horroroso.
Nunca comi.
O McChicken, é que assim, o paladar ele vai reciclando ao longo, sim, da vida, né? Eu não gostava de picles. E eu não gostava de pedir pra mudar o lanche. E, pô, tá trampo, vai quebrar a cadeia produtiva ali, sabe? Aí vem tudo desmontado, mal feito. Aí eu pedi a McChicken, que era, tipo, era frango empanado, maionese e alface.
Ponto.
Ponto.
Era isso,
hoje,
mas...
eu me estapeio por picles.
Você falou de... Você podia comer à vontade, né?
Uhum.
Aí eu lembrei de um dia... Esse dia eu não me esqueço, né? A gente tinha horário pra entrar e sair, como eu tinha acabado a escola, tinha 17,
uhum,
entrei no Mac. Aí tinha uma história lá que eles chamavam a gente de turnantes lá.
Uhum.
E, os turnantes não poderiam sair depois das 10 por questões de ex-trabalhistas e tal. Então a gente tinha esse boi, né? Vamos dizer que não ia sair nunca tarde, né? Poderia entrar mais cedo, mas tarde não. E aí teve um dia que era o dia de Mac, dia feliz, era um dia que todo mundo já espera, né? Parece a Black Total, é o dia do bem, né? Mas parece uma coisa assim, uma Black Friday.
É o dia
ali,
do bem,
mas
você coloca muito ser humano junto e depois é foda.
É loucura. E eu trabalhei numa loja, uma das lojas que mais vendiam da América Latina. Então já tinha, de fato, um público esperado. Então era um dia que era surreal.
Onde que era?
Era no Center Norte.
Nossa, mas não é qualquer Mac.
É, não é qualquer Mac.
Você tá maluco? É. Maior shopping térreo da América Latina.
Sim, sim.
Nossa.
Então era surreal, né? E nesse dia falaram assim, olha, entra mais cedo. Entrava 2 horas da tarde, entrei 12h, beleza. Aquela correria, aquela coisa legal, eu gostava muito de lá. Apesar de tudo, eu gostava porque é muito animado, é aquela coisa. Então, assim, por mais que trabalho corrido, tudo bem, aprendi muito, porque eu fiz de tudo lá. Só não fui pra cozinha, porque eu falei que eu não gosto. Mas, assim, eu fiz de tudo, desde limpar chão, limpar mesa, atender cliente. Então, não tinha esse problema. Mas, tava até falando pro Cássio, a fome é um problema pra mim. Então, assim, eu posso ficar com fome. Não posso, então eu tenho meus horáriozinhos ali. E aqui, naquele dia eu tinha entrado meio dia.
Você comeu antes da gente começar?
Meu café, tá, comi.
Né? Porque senão a gente já interrompe aqui, né? Deixa ela sair fazer um lanche e depois ela volta, porque eu não quero ser agredido.
Não, não. E aí decidi, entrei meio dia, tinha tomado meu café e tal. Então, assim, o almoço ia ser postergado. Mas, cara, chegou 6 horas da tarde, nada. 7, nada. Eu avisando,
desde meio dia.
Desde o meio dia, gente, tô com fome. E a gente chamava lá o almoço de break, né? Então, roda meu break, ficou. Até que deu 10 horas da noite, tava no caixa. Eu falei assim, gente, não dá, tchau. Nesse dia, foi um rodízio de Mac pra mim. Eu peguei tudo que podia comer, mas assim, quem disse que eu consegui comer tudo, né? Então, foi o único dia, de fato, que aconteceu.
Mas faltou dedicação ali pra terminar.
Cara, mas...
Talvez não. Aquele mito de que se o lanche sobra, joga fora no final do expediente, não existe isso, né?
Não, tem algumas coisas lá, né?
Mas aí, se vai jogar fora, você pode comer.
Não, vai para um lixo mesmo específico.
Como assim? É,
eu não lembro agora o nome, mas tem um lixo específico.
Que eles reciclam, né?
É, sei, né? Se vai reciclar...
Você pega o pão, limpa o pão, tal.
Dizem, né? Dizem que...
Vai dar uma batida no hambúrguer assim, para cair os alfaces.
Vai que dá. Vamos reaproveitar.
Vamos pegar, plástico é plástico.
Então, tinha alguns controles ali, né? Eles tinham uma série de procedimentos, então, quando, sei lá, você errava o lanche ou qualquer coisa do gênero, até mesmo com outras coisas ali, sorvete e tal, iam para um lixo específico e aí depois dava continuidade.
Caramba, você come Mac até hoje?
Não mais. Mas não por isso, mas porque hoje a gente tá em outro momento, né? E aí você vê carne de verdade mesmo.
Tipo o BK. Tô brincando. Eu gosto de McDonald's. Eu não comparo McDonald's com outros lanches, porque eu acho que assim, igual... Eu acho que McDonald's não é lanche. McDonald's é McDonald's.
É isso.
E de vez em quando dá uma vontadezinha, cara, de comer um Maczinho, sabe?
É isso.
É que nem Pizza Hut não é pizza. Chinese Box não é comida japonesa. É. São fast foods... Muito legal. A Pizza Hut possa ser negligente, porque massa pan é é tradicional. Mas o Mac custou demais. Uma vez eu fiz uma experiência, eu desmembrei um Big Mac. Eu comi separadamente os itens.
Caramba! Mas ficou a proposta.
Nada tem gosto de nada. Mas a hora que você junta tudo, dá uma mordida, tem gosto de Big Mac.
É isso.
Belo teste.
Cara, só é o molho, né? Aquele molho. Tem uma pizzaria perto da minha casa... que tem uma pizza que chama Big Madre, que é a pizzaria de Madre, tem uma pizza que se chama Big Madre, que é uma pizza de Big Mac.
Nossa.
Eu estou viciado nesta porra. Eu só peço essa pizza.
Caraca.
Cara, eles fazem o hambúrguer, aí eles despedaçam o hambúrguer em cima da pizza, aquele molho lá, que o que dá gosto no molho Big Mac é o picles.
Sim.
Alface, queijo, cara, é uma delícia.
Nossa.
Parece que você tá mordendo o Big Mac.
Você vai ser preso na Itália.
Não, mas aí a gente tem que fazer outro. Tem uns. Não, mas tem pizza de estrogonofe. Pizza de cachorro quente. Pizza de cachorro quente.
Não dá pra mim.
Como não, né?
Não.
Teve uma vez que eu liguei numa pizzaria e eu queria uma pizza de cachorro quente. Aí eu falei, pra cara, tinha no cardápio, cara, pizza de hot dog, era salsicha com molho, milho, batata palha, beleza, cara, sucesso. Aí a menina falou, não temos mais no cardápio, a gente tirou do cardápio. Eu falei, ah, que pena, né, então tá bom, obrigado, vou pedir outra coisa. Aí deu uns 5 minutos, ela me ligou, ela falou, falei com o chefe aqui, é pra uma criança? Porque se for pra uma criança, a gente vai no dia aqui do lado, compra um pacote de salsicha e faz a pizza. Eu falei, puta, é pra uma criança.
Mas, cara.
Menino tá com desejo aqui, tá chorando. Poxa, e aí eu tive a minha pizza de hot dog.
É isso.
A pizza vale tudo, né? Qual que é a sua pizza
pra jogar? Frango com catupiry.
Pizza portuguesa vai bem?
Vai, poxa, frango catupiry. Portuguesa a gente vira aqui, ó.
Giovana.
É isso.
Giovana, pizzinha, então, né? Pizzinha portuguesinha é top, tá bom?
Como assim, não gosta?
A Giovana não gosta.
Nossa,
mas então toma vitamina de abacate com guaraná. Com guaraná.
Não.
Vitamina de abacate com leite? Também não.
Não.
Abacate,
não.
Guacamole.
Não vai.
Abacate não vai.
Essa é a questão.
Bom. É. Entendi. A história da pizza de hot dog é legal. Mas e aí, ensino médio normal, você chegou a fazer faculdade? Chegou aí pra faculdade?
Fui, mas aí depois de um tempo, cruzei com TI. Falei, cara, sei lá.
E você prestou o quê? Você começou a estudar o quê?
Fui numa particular mesmo. Falei, pô, acho que alguma coisa aqui que eu posso pagar, tal. Acho que eu não tive um ensino adequado.
Uhum.
E engraçado, eu me sentia muito... Acho que a escola foi um pouco desanimador.
Uhum.
Tipo...
A escola ou a faculdade?
A escola. Porque aí, depois da faculdade, aí o negócio... Você vai, não tem mais jeito, né? Ou vai, né?
Aí é vida adulta já.
E aí eu acho que o processo da escola, essa coisa de... O ensino, não que o ensino hoje, né? Eu acho que assim, pelo menos professores... deram uma evoluída, a tecnologia chegou, e aí eu acho que já evoluiu bastante. Mas a escola tinha um método tradicional que, de fato, assim, atingia alguns alunos, e eu não era uma daquelas alunas que foram atingidas. Então, exatas pra mim, jamais, né? Nunca, nunca ia dar certo. Matemática foi...
E aí cruzou com TI.
Cara, cruzei com TI. Literalmente, literalmente. Não, vou fazer TI, cara. Não, tô vendo aqui, agora eu vou ter que fazer.
TI.
Agora eu vou ter que fazer, eu tinha 23 anos, falei, pô, vou fazer TI. Fui, pô, cheguei lá, escolhi gestão em TI. Cara, como assim? Só tem gente aqui que já trabalha da área, nem era da área. E na época eu trabalhava numa empresa de telemarketing e era uma empresa que ela tinha processo seletivo e você podia ir não só para as áreas ali, né, do call center e tudo mais, você podia ir para outras áreas técnicas também, TI, entre outras coisas que tivesse possibilidade. Então eu falei, pô, acho que eu consigo passar aqui dentro. Faço faculdade, vai dar certo. Fiz alguns processos seletivos, não deram certo. Falei, agora... Quando chegou no penúltimo semestre, eu tive um problema pessoal, entrei numa depressão, falei, cara, eu vou largar tudo, sabe aquela hora que vou vender miçanga na praia, vamos ver se vai dar certo.
Que é o sonho de todo profissional.
Sim, até hoje.
Vender coco na praia.
Na verdade, o sonho de todo profissional é abandonar a sua profissão.
Em algum momento.
Em algum momento.
Um boleto
pra finalmente ser feliz.
Então, né? A gente tem isso, né? Tem essa leve ilusão,
mas
né?
Mas essa brincadeira do vender coco na praia, qualquer profissional de tecnologia
todo mundo,
fala isso.
Né? Fala em si.
Vender coco na praia.
Você tira 2 dias de folga, vai pra uma praia e se eu ficar aqui?
Fez sol, vem.
Pronto.
Choveu, fecha.
E aí?
Acabou, cara. Não tem preocupação.
Exato.
Aí, coquinho no gelo lá, sucesso.
Perfeito. E aí eu falei, pô, larguei. Falei, cara, e agora, né? E minha vida foi indo, e aí continuei também ali no, na empresa de telemarketing e tal, e consegui fazer um processo seletivo e fui pra área de treinamento. Falei, cara, agora eu preciso estudar também, né? Tem algumas cobranças que eram minhas, não era nem da empresa também, uhum. E aí falei, poxa, o que eu vou estudar? E aí eu cheguei na área de treinamento e vi que todo mundo só dava aula. Só dava aula, aula, e eu falei, tá, mas não é só isso, né? Tem outras coisas...
Você falou que, pô, você sempre gostou de dar aula, mas especificamente educação física ou lecionar? Você gostava de ensinar? Você gostava de falar para as pessoas?
Até então, sempre falar... gostei de falar. Muito,
então, né? Você nunca tentou, você não falou, vou ser professora então, sei lá, fazer pedagogia.
Isso acho que nunca ficou muito claro na minha cabeça,
entendi.
Sabe? É por isso que eu te falei até que foi meio indireto. Hoje eu consigo ter essa percepção que meu caminho foi direcionado de uma certa forma. Acho que ali na educação física, poxa, eu já gostava, o esporte já era uma coisa que tinha meu apreço, então dar aula também era uma coisa que eu gostava, então vou. Acabou que não deu certo aqui naquele primeiro momento, mas quando eu fui para a área de treinamento, mesmo dentro de uma empresa meio corporativo, cara, eu adorava. Só acho que a satisfação, aí eu fui entender qual que era a satisfação, né? Estando dentro. Era de ver você transformando a vida de uma pessoa mesmo, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar. No telemarketing você tem pessoas que estão recomeçando, pessoas que pararam em algum momento da vida por questão pessoal, né? Tinha uma profissão e aí teve que parar, ou questão de saúde dentro da família, pessoas que estão se recolocando no mercado por. Não deu certo na profissão, e aí foi. Ou então pessoas que estão começando. Então você tem de tudo no telemarketing mesmo, né? Pessoas estão tentando qualquer coisa e é um meio de se ganhar dinheiro. E aí lá eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que era referência na época, ali dentre as empresas de telemarketing.
Posso arriscar? Atento?
Não.
Não foi Atento?
Não,
qual
não foi que foi? Atento, foi a Teleperformance.
Eu trabalhei na Telefutura.
Olha.
Que depois sim. Foi comprada pela Activity, eu acho, se não me engano.
Se eu não me engano.
Mas eu trabalhava na Telefutura. E eu achava o ritmo do telemarketing, do call center, é um absurdo, cara.
É, surreal. Você fala assim, 3 horas.
E que McDonald's.
Não muda nada.
McDonald's.
Não muda nada.
Três horas de alta rotação.
Exato. E assim, 6 horas.
Principalmente o receptivo, né?
Exato, eu sempre trabalhei no receptivo.
Nossa,
também. Então, assim,
você não tem nem como. Você não tem nem a opção de falar, vou dar 5 minutos.
Não,
aqui.
Não tem. E assim, é uma coisa que. Aí, então, nossa, eu tô falando muito a minha idade aqui. Mas eu também venho da época do telemarketing.
Você discava no telefone,
Não, mas assim, pra quem trabalhou na área, acho que vai entender um pouco. Antes de algumas regulamentações lá da própria NR17, a gente tinha um horário, assim, era 6 horas. Carga horária, mas 15 minutos de lanche, 5 minutos de banheiro. É isso. Ponto, acabou. Então, assim, primeira empresa.
Pode tomar água.
Isso,
se
primeira
tiver
5
minutos de banheiro, você manda embora.
eu não consigo imaginar minha realidade hoje nessa aí, não. Não sei como é que eu sobrevivia. Mas eu tenho recordações, assim, de, tipo, a primeira empresa, assim, a gente trabalhava 4, 5 andares antes do local de alimentação e tal. Então, você imagina, descia correndo, subia correndo e dava tempo. Comia muito rápido. Talvez, acho que hoje, até por isso que eu como ainda muito rápido. Eu sempre faço a refeição, termino antes de todo mundo também. Acho que talvez era por conta dessa época, agora refletindo aqui.
Mastigar 40 vezes cada garfo.
Cara, como? Não...
Um dos empreendimentos de maior sucesso no Brasil é a Bomboniere na frente da empresa de telemarketing.
Sempre tem. Sempre tem.
Muitos dos meus muitos quilos que eu pesei na minha vida já, porque eu fui bem pesado na época da minha vida, foram provenientes da Bomboniere na frente da Telefutura, que era todo dia à tarde, era 2 Ana Maria e uma Coca-Cola.
Nossa. É.
Por, sei lá, R$3.
Era o que...
Não. O dinheiro de hoje, R$7. Duas Ana Maria, 2 pacotes, né? Logo, 4 bolinhos.
Sim.
Gota de chocolate.
Nossa. Sim. Pegava umas promoções
Aguinha
ali.
Aguinha na boca.
É.
Tem um mercado perto de casa que vende 5 por 10.
Nossa. Ai. Tô até à vontade agora.
Desculpa, é que não
gosto de uma Maria. Mas é o mesmo lugar que eu comprei os 5 kg de salsicha por R$37,90, Cássio. Parece um travesseiro o bagulho. É muito grande o pacote. É impressionante, mas é maravilhoso. Você tá maluco.
Imagina.
Então tá, Telefutura, lá trabalhando com treinamento. Não, lá trabalhando no telemarketing mesmo, né?
É, eu comecei na Contax, não sei se você conheceu,
conheço.
Também. Fui para Teleperformance, que na época, não sei se até hoje ainda é o sonho das pessoas, mas era... Foi...
É, Atento era grande também, né? Era Atento, porque eu lembro que na época a Telefutura falava que era rival, mas não era. Tipo, tinha Atento e Teleperformance muito grandes e tinha Telefutura menorzinha ali, tinha umas contas interessantes e tal.
Sim.
E eu falei do ativo receptivo, para quem não conhece... É, ativo é quem é quando a pessoa te liga para te oferecer alguma coisa, receptivo é quando você liga para algum tipo de suporte. Então, ativo você ainda tem um tempinho de dar um relax. Uhum. Receptivo é o telefone tocando o tempo todo.
Sem massagem.
Meu Deus, 5 minutos para xixi.
É correria. E aí lá, quando eu entrei para a área de treinamento sem saber nada, mas parece que o negócio veio comigo, assim. E me dei muito bem. E aí acho que realmente, assim, ter esse contato com as pessoas, então. Comecei com formação inicial, depois reciclagens, aí tive a oportunidade também de ser supervisora, mesmo que de forma interina, e aí eu fui ingressando, e aí foi que eu falei, cara, é isso, é treinamento. Eu falei, bom, preciso estudar, e aí pensando essa coisa de, tá, o que eu vou fazer, o que tem dentro da área, todo mundo se formava em RH. Eu falei, mas não tem nada a ver. E se nada der certo em treinamento, ou de repente eu enjoar, pra onde eu vou ali? Eu não me via em outras áreas ali dentro do RH. E aí eu falei, bom, eu vou fazer design. Vou fazer design porque, na época, se falava pouco de educação à distância, mas era uma possível realidade, já que já estavam sendo...
Ah, design, que você diz design de aplicação.
Design gráfico.
Design gráfico.
Acabei falando aqui num geralzão.
Eu pensando você desenhando um vestido.
Não era ainda nisso.
São Paulo Fashion Week.
Não, e aí eu falei, vou fazer design gráfico, até ver a grade, porque acho que faz muito sentido, vai me ampliar, a gente vai ter plataforma de educação, vai ter muita coisa, e aí eu vou ser uma profissional diferente dentre os profissionais que tem de treinamento. E vou te falar que foi uma excelente escolha, assim, tanto que cheguei aqui na Da Rede. Não foi à toa.
Mas não foi pra Da Rede que você veio direto.
Né? Não, aí passei por empresa pra caramba, né?
A gente se conheceu na Mandic, né?
A gente se conheceu na Mandic.
Saudades.
Fica nos nossos corações.
Saudades, Rivendell.
Né? É, eu não conheci a Rivendell, mas
Rivendell,
fui depois.
Né? É, chegou depois.
Mas assim, né? Aí...
Mandic comprou nós, né? Mandic comprou.
Sim,
a Rivendell.
Sim, comprou. Assim, sensação de empresa comprada é complicada, né?
Mas você sabe que a transição foi bem legal? Assim,
que bom.
Todo mundo ficou com muito medo na época. Eu tinha acabado de chegar na Rivendell, anunciaram a venda e todo mundo ficou muito preocupado. Mas a forma como foi conduzida, na época muita gente não gostou. De novo, perfil mais novo, de pessoas e tudo mais. Então muita gente se assustou. Mas hoje eu dou o braço a torcer, principalmente pro Cascão, pra galera que conduziu a internalização das pessoas. No final das contas, Cloud Pública na Mandic era só a Rivendell.
Sim.
Então, assim, a gente não foi moldado à cultura da Mandique. A gente moldou a cultura da Mandique.
Sim.
Mandique foi outra depois que a Revendel entrou. Foi bem tranquilo. Eu, pra mim, eu trabalhei 3 anos lá, 1 como Revendel, 2 como Mandique, e pra mim é a mesma coisa. Nada.
Bom, foi uma transição tranquila, então.
Foi uma transição bem tranquila. A gente vê empresas aí que canibalizam, né?
Exato. É, acho que, assim, depois que eu saí desse meio de telemarketing, eu até comecei a perceber que dentro de treinamento seria uma coisa muito rotativa. Eu teria que ficar mudando muito de empresa, de produto.
Por quê? Não faz mais sentido que quem ensina conheça bastante do negócio e fique ali mais tempo?
Faz, mas assim... Cada produto, né, que aí eles chamam as empresas ali, que são os contratos quais a gente representa, normalmente você é contratado da empresa. Então, era contratada da Teleperformance, tendia o produto Sky na época. E aí a gente depende de contrato, renovação de contratos, acontece anualmente. Ah, não renovou, aí você fica, se um outro produto de repente der certo, se você for o perfil, então fica desta forma também. E aí... Não rolou. Nessa história, a Sky foi percorrendo para outras empresas. Eu fui trabalhar até no Taboão da Serra também. Era uma loucura na época. Eu morava em Ribeirão Pires. 3 horas de viagem, cara, para ir para voltar.
Taboão das Trevas, né?
É, literalmente. Tá assim, desculpa a galera do Taboão, mas não, assim, foi trevas para mim, porque era muito longe.
Três para ir, três para voltar?
Três para ir, três para voltar, tá, a gente não tinha nem amarelo.
25% do seu dia jogado fora.
É, a gente vê hoje, né, trabalhando aí home office.
Nossa.
Cara, não, é outra vida, né?
É outra vida. É, a gente vem pro escritório porque a gente acha legal, né?
Com certeza, aqui principalmente. Aqui principalmente, eu vou te falar. É, acho que a da Rede, quando ela cruzou minha vida, foi num momento bem... desafiador. Eu já tava realmente pensando assim, cara, eu não sei se eu quero mais ficar no meio corporativo, assim. Por uma série de questões que aconteceram e como o meio corporativo é. E aí, quando eu entrei aqui, né, quando veio o seu contato, que aí eu falei, poxa, deixa eu conhecer a empresa, comecei a conversar com as pessoas, fiz o processo seletivo, pisei aqui, a mesma sensação do primeiro dia é a mesma que eu tô agora. E isso não se paga. Isso não se paga.
E só quem tá aqui sabe. Chegou o momento babação de ovo da rede aqui. Tem todo podcast, tem. É, mas não dá pra explicar, cara. Não dá pra explicar.
Tem que sentir.
A energia do Summit, por exemplo. Que até o Flávio comentou, alguém perguntou pra ele, vocês obrigam as pessoas a virem? Não, cara. A gente quer tá lá, a gente quer tá perto, sabe?
Exato.
A gente quer fazer parte. E é isso aí, a sensação de primeiro dia, todo dia.
Todo dia, e tava faltando isso na minha vida também, até porque a gente tava falando sobre compras, né, e eu tive experiências positivas dessa, na verdade, não tive experiências positivas de compra. Vamos
da
falar
sua empresa
aqui.
Ser comprada.
Eu fui pro meio de tecnologia, depois que eu saí desse, entendi que esse meio não ia ser uma coisa estável, né, acho que essa... ideia que a gente tinha dos nossos pais, né, dessa coisa de ficar tantos anos na empresa e tal, e aí eu acho que eu tinha um pouco essa cabeça também, achava que isso era o mais correto, mas a gente vê que a nossa geração é totalmente diferente, eu não acompanho
isso. Sua mãe assusta ainda quando você troca de emprego?
Não, ela... Pior que não, cara, ela fica muito feliz, assim, ela sempre vê, tipo, poxa, que bom que você evoluiu e tal, ela ainda fica muito feliz. Meu pai não é vivo, mas acho que ele seria a pessoa que questionaria, mas a gente não tinha muita relação. Então talvez nunca saberia.
Meu pai trabalhou 45 anos na mesma empresa.
Caramba,
sim. Foi o único emprego dele. Então, pra minha mãe é exatamente isso. Cara, você tem que. Você tá lá, você valoriza seu emprego, fica lá e acabou. Uhum. Né? E tecnologia, consultoria, eu fui consultor de TI a minha vida toda, então eu trocava de emprego com muita facilidade. Minha mãe ficava indignada.
Nossa.
Eu ia pra Linda e ela falava: e aí, tá no mesmo lugar ainda ou já mudou? O dia que eu falei pra ela que eu fiz outra carteira de trabalho, porque acabou as folhas de registro, nossa, minha mãe ficou indignada. Ela falou: Rafael, você tá acabando com a sua vida. De fato, estava. Né? Mas aqui estamos.
E aí eu não tive passagens muito positivas também, essa questão de compra, mas hoje eu também entendo que é uma frequência natural, até pelo momento que a gente tá... E aí envolve muita coisa, manter-se uma empresa, né? Hoje a gente vê a da Rede 10 anos, e aí todos os dias quando eu vejo, né, quando a gente tem contato, principalmente nos eventos também, eu vejo o Flávio contando, o Muriel falando, o Carasato falando de como foi chegar, né? Porque acho que é importante sempre na nossa vida a gente voltar para trás, né? Mesmo que a gente chegue onde a gente quis chegar, você sempre lembrar de como foi o percurso até aqui, porque às vezes a gente esquece, sobe... outras questões também.
As pessoas se cobrando, só olhando pra frente.
Exato.
Que você já caminhou,
poxa, né? É fantástico. Eu me sinto como se eu fosse, sei lá, funcionária zero. Então, eu tenho essa sensação, assim, babação de ouro continua?
Continua.
Então, vai bater o final.
Esse programa é pra isso.
É pra isso.
Pra lamber o Flávio Muriel.
Literalmente. Exatamente. Não tem o que fazer. Então, assim, hoje tenho essa sensação de alívio, né? De ter encontrado um bom lugar, que as pessoas realmente são... incríveis mesmo, como pessoas, como profissionais, eu acho que isso não tem preço mesmo que pague. Então, poxa, tô num momento acho que muito legal da minha vida.
O que, que você faz hoje aqui?
Aí aconteceu uma coisa interessante também da Rede, né? Isso acho que é uma coisa legal também de se falar. Eu sempre trabalhei como instrutora, então aí fui... analista júnior, analista pleno, e aí você vai percorrendo, muda de empresa, volta tudo, aí zero, vai, volta, né? E eu já tava, hoje eu tenho, trabalho na área de treinamento desde 2010, então são 13 anos dentro da área, e nunca me veio uma oportunidade na gestão, então sempre ali, meio que... fazendo o trabalho para outras pessoas, não que trabalhem com pessoas incríveis, né? Algumas pessoas não tão incríveis, mas incríveis. Tudo bem, não vem ao caso, não vamos citar as pessoas não tão incríveis.
Mas cita algumas incríveis que você trabalha.
Poxa, uma pessoa incrível em comum que nós temos, né?
Ah, o Estevita.
Poxa,
né?
Estevita.
Que maravilhoso.
Nem Estevão, é Estevita.
Estevita.
Espero que ele nos veja aqui também. Então, olha que coisa, né? O Estevão, primeira empresa de tecnologia lá em 2014. Foi com o Estevão, ele era meu gestor. E assim, transformou minha vida mesmo, porque ele foi, de fato, me direcionando ali, né? E aí eu fui me desenvolvendo mesmo, porque eu comecei como multiplicadora, que você só ministra a aula, você não constrói conteúdo, não constrói. Uhum. E aí depois eu fui migrando, né? E aí pegando alguns projetos e tudo mais. E aí vim pra cá. Quando eu recebi o convite, olha, uma vaga pra coordenação da área. Eu falei, putz, aí...
Era lá, né? Nunca fiz.
E aí...
Mas você tinha vontade?
Tinha... Olha, vontade, cara, aí é complicado. Não sei, hoje eu falo que sim, finalmente isso se concretizou pra mim, eu acho que teria... Era o próximo passo mesmo. Eu sempre fui a pessoa de muitas ideias, eu gosto muito de inovar, e muitas vezes eu vi a gestão de cima me barrando, né? Então, isso também aí hoje, assim, eu tenho uma gestão muito boa, inclusive, em Lemos, maravilhoso, né?
Lemos é foda.
Um grande homem, Lemos é...
Lemos é foda.
Do caramba, não tem nem o que dizer. E, poxa, é um cara que corre junto comigo, entendeu? Então, assim, isso não tem preço. Estevão foi essa pessoa, né? Mas a gente foi até onde a gente conseguiu ir. Aliás, a gente falando de compras, vendas, né? Toda empresa que eu trabalhei com o Estevão foi vendida.
Então o Estevão nunca pode trabalhar
no Brasil. Não quero que ele venha pra cá, inclusive.
Não queremos o Estevão nunca na Rede. Pelo menos não com você junto aqui.
Não,
você transfere
quero.
Você pra dar mídia. E aí pode tirar. Pra te trocar dentro, pode estar no mesmo CNPJ. Se tiver no mesmo CNPJ.
Melhor não. Mas não quero que a da Rede.
Mas ele vendida. Sempre que ele trocar, ele saía e te levava? Ele fica aí.
Ah, e o que aconteceu? A gente
ele
trabalhou junto.
Não te convidou pra trabalhar com ele, não?
Nessa aí agora não, mas não
sei lá. Estevão. Bota eu na câmera lá. Estevão, não mexe, ninguém tá quieto, tá bom?
Sim. Não mesmo. Mas assim, a gente trabalhou na Tech Total, fomos vendidos, e aí não deu tempo nem da gente falar oi pra empresa, porque eles já chegaram no outro dia, ó. Vendeu, e parecia assim, próximo.
Só carimbando a carteira.
Demissão. Então já foi uma experiência estranha. Aí estávamos na Mandic, fomos comprados, e aí foi uma experiência a princípio positiva, e depois, né, enfim. Mas não veio ao caso. E aí a gente foi para outra. Aí saímos dessa última empresa, ele foi trabalhar em outra e me chamou. Eu fui trabalhar com ele, mas ele saiu. Aí ele saiu, foi para uma outra oportunidade. Mas ali a gente trabalhava como par.
Uhum.
Né? Ele não era o meu gestor. E aí foi quando ele falou assim, olha, pintou uma vaga aqui, mas pô, já tô na empresa, tá bacana aqui. Vê se te interessa. E aí foi realmente um marco para mim. Eu pensei muito, né? Falei, cara, será que eu vou? Até por conta de algumas questões mesmo de gestão. Falei, será que eu quero entrar nesse meio, né? E foi uma decisão muito boa, de fato. Hoje aqui na Da Rede, eu tive a oportunidade de entregar um projeto que é uma plataforma de LMS. Então, assim, eu sempre entreguei junto com outras pessoas. Hoje eu posso dizer que eu fui a pessoa que peguei o início, o meio e fim de... Fim não, pelo amor de Deus, que negócio tá... Pelo amor de Deus. Vai ter fim, não.
Tá começando.
Tá super começando, a gente entregou na semana passada. Então, assim, você ver coisas que você vem, né? Eu vejo como, quando tava o Lemos aqui, a gente começou a conversar, e aí decidindo plataforma, e vendo que, assim, tudo, toda a minha bagagem de experiência serviu, sabe? E chegou um momento na minha vida que eu já tava questionando, será que eu tenho que continuar nessa área? Ou vou vender miçanga na praia? Coco.
Né? Gelado.
Esse questionamento
milho.
Me vinha.
Vender milho, mate pra
Larissa Manoela. Milho, se for aqui em São Paulo, nas praias de São Paulo, raspadinha.
Se for pra Larissa Manoela, você pode. Só faz uma publi, faz um story, não precisa pagar.
Sim, só paga.
Já que ela não tem dinheiro, cara, pra comprar um milho, tadinho.
R$6 não tem. Um absurdo, né? Então. Eu, poxa, entreguei esse projeto e aí, poxa, fui ter uma equipe também, isso é uma satisfação.
Como é que tá sendo, também. Gente?
Cara, tá...
Cuidar de gente.
É difícil, né?
É difícil.
Eu imaginei que seria desafiador, não seria uma coisa fácil, né? Uma coisa é quando você tá lá e aí você fala do seu gestor, e o gestor isso, o gestor aquilo, quando você é o gestor.
Quando você senta do outro lado da cadeira,
aí
na mesa.
É uma outra pegada também. Então, assim...
A gente entende algumas coisas, né?
A gente entende muito. Eu já tinha começado a trabalhar um pouco a minha cabeça, até porque nem tudo vai, né? Nem tudo pode ser um sim. Às vezes por outras forças maiores, mas eu acho que uma coisa que inclusive aprendi com o Estevão, a lealdade é uma coisa muito importante. Ele falou isso pra mim uma vez e aí vem muito de encontro com o que a Nayara é, né? A Nayara é transparente, a Nayara é honesta. E acho que desde o processo seletivo aqui, quando eu cheguei, falei com o Lemos e falei, olha, nunca atuei como gestora. Essa foi a primeira coisa que eu falei. Isso não foi impeditivo, sabe? Então, isso também foi muito importante. Bateu aqui forte. E é engraçado, porque até gosto de contar isso, né? Eu sou uma pessoa muito de ano novo. Gosto de ano novo. Pra mim, aniversário, ano novo é uma coisa muito legal. Então, quando veio essa virada de 2023, de 2022 pra 2023, eu fui com a minha família. Tenho 3 cachorros. E eu consegui fazer uma viagem, a gente foi pra Minas, alugou uma chácara enorme, só ficou minha família, que sou eu, mais 2 pessoas e meus 3 cachorros.
Tinha pessoas.
Tinha pessoas.
Não, eu e minha família, eu tenho 3 cachorros. Foi ela e 3 dogs.
Cara, só.
Só. Tá.
Mas também iria. Melhor que muita gente. Mas nós fomos e foi muito gostoso. E eu lembro que eu falei assim, gente... nossa vida vai melhorar, vai vir um emprego muito bom, vai vir uma oportunidade muito boa.
Você mentalizou.
Eu mentalizei e tava trabalhando muito essa ideia da lei da atração, que é uma coisa que eu também acredito muito, uhum. Tal, e bateu certo, né? Março foi quando teve a virada e recebi a proposta em fevereiro, março deu tudo certo, eu entrei aqui na Da Rede. Então, aí falando de projeto, teve a entrega de LMS, a gente tem aí agora levantamento de necessidade para entender com as áreas o que, que a gente precisa treinar, quais são os skills que a gente precisa aí avançar. Isso a gente tem tanto da capacitação interna quanto a capacitação externa, e aí vem trabalhar com o cliente também, que isso é uma coisa muito bacana, a gente tem aí alguns programas de treinamento que já estão começando. Então, assim, é tudo muito início e tudo do nosso jeito, então isso também é gostoso, né? É uma sensação boa, então acho que tudo que eu peguei de bagagem, agora eu consigo colocar, ver o que dá certo, o que não dá. Então, hoje, a questão de gerir, né, que nem você falou. Então, essa questão da transparência é um ponto importante, e aí o que deu muito certo, né, é que hoje eu tenho uma equipe que eu confio, seja o meu gestor e seja a Laura, Laurinha, inclusive... E Lemos, tem que ser lembrados 2 L's aqui na minha vida. E, poxa, a gente vê como a sinergia também aconteceu. Então, hoje, realmente, estando do outro lado, eu consigo compreender muito mais alguns gestores, algumas limitações também. Mas eu estou muito feliz. Acho que isso resume tudo também.
Isso é que importa, no final das contas. Né?
Com certeza. E também, assim, nesse caminho entre Mandique e da rede, eu voltei para uma empresa de telemarketing. Foi uma experiência muito boa, mas não é mais o meu caminho. Quando a tecnologia cruzou comigo, eu falei, cara, tem tudo a ver comigo. E eu gosto. E aí, quando veio da rede também, esse foi um outro ponto também decisor para falar, poxa, sim, com certeza, claro, sim. Muito sim.
Eu quero fazer uma pergunta, mas eu quero conectar algumas coisas aqui. Empresa de tecnologia, mulher em empresa de tecnologia. Né? A gente sabe que predominantemente homens da rede batalha para que, a gente aumente a quantidade de mulheres aqui. A gente tem conseguido a duras penas, mas tem aumentado esse número e esse número não tem baixado, que é importante pra caramba.
Sim.
Então você teve experiências e experiências também nessa linha.
Sim.
Né? Você enfrentou alguma barra em relação a isso nas empresas anteriores? Que você queira falar?
Então, aí você tocou num ponto. Mulher, eu sou uma mulher preta, né? E aí isso também tem um poder também muito grande. E não quero representar todas as mulheres pretas, mas eu entendo a importância de estar aqui como gestora, né? Uma mulher preta como gestora. Então, acho que isso pesa. De uma certa forma...
Porque você é uma referência que às vezes você não teve quando você era criança.
Exato, né? E aí fica muito... É um caminho também, às vezes, um pouco solitário, porque a gente bate com vivência, com situações que talvez muitas pessoas não vão compreender. Então, assim, dentro de tecnologia, é engraçado que eu trabalhei com telemarketing, como eu falei, né, com treinamento dentro do ramo de telemarketing, aí você tem todo tipo de público. E aí eu trabalhei também na Natura, também trabalhei para a Natura, foi uma experiência incrível, o lado humano, a Natura, sei lá, é sensacional mesmo. E trabalhei com a Telefônica, aí para o ramo de telecomunicação. Foi uma experiência muito boa, mas assim, a Nayara entrava na sala de aula, e aí era um treinamento de empresas, então... Pessoas com 20 anos de empresa, homens, né? Homens brancos e caras com uma grande experiência e questionavam muito. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que, antes de entrar na sala de aula, eu engolia o material. Então, muitas vezes você passa por aquela coisa do... o material é feito por outra pessoa, é um outro pensamento, você precisa transformar na sua ideia também. E aí foi lá que eu comecei também a ter o contato com o Cloud também, porque eles começaram a trabalhar com esse universo também, e aí lá comecei, só que a gente não teve a preparação, né, a preparação técnica, então foi muito na hora ali, então a gente tinha uma equipe também muito unida, então isso ajudou muito. Então a Nayara, muito comunicativa, ela também tinha que adotar muito uma postura muito séria, que às vezes não condiz muito comigo, né? Talvez eu esteja séria aqui, mas é por causa da timidez e... É, tem isso, mas não
falando
combina.
Falando para milhares de pessoas.
Nossa, milhares que nos seguem aqui, né? Exatamente. Que eu sei que esse podcast tá bombando, né?
Tá. Tem, tipo, 18 views, né?
Mais ou menos. Louco, não. Média. Tá bombando.
Não, tem umas pessoas aí que são assíduas.
Sim. Então... Eu esqueci, a gente tava falando, pô, eu tenho esse...
Você tava conectando todas as suas ideias de ser uma mulher preta, ter enfrentado algumas barras e de hoje tá liderando.
E aí, assim, essa questão dessa postura um pouco mais séria é porque senão as pessoas te engolem e aí você tem que ter muito domínio pro que você tá falando. Então eu passei muita situação dentro de sala de aula mesmo, de questionarem o meu conhecimento, de quererem cancelar treinamento. E aí, quando você trabalha com... Sai do meio de treinamento B2C, trabalha com B2B, já é um pouco mais delicado, você tem que ter muito mais tete a tete, então muitas vezes engolir tudo que você puder engolir para respirar mil vezes para poder falar, porque você tá ali prestando um serviço, formando uma empresa, e aí você já sabe que tem algumas coisas que você não vai ter como você tinha no B2C. Então essa postura era bem importante, assim. Mas eu era muito questionado. Isso aí, com certeza. Então, essa postura muito séria veio muito comigo. quando eu fui para... Aí, assim, veio Telefônica, veio Natura. Quando eu vim para Natura, foi muito importante, porque saiu um pouco essa Nayara séria, Nayara humana.
O acolhimento foi melhor.
Tinha que
lá.
Vir e, poxa, a Natura é totalmente diferente. É, o acolhimento vale muito, né? Natura, você era tratado com celebridades. Você terminava o treinamento, o evento lá, só queria tirar foto com você. Então era incrível, eu me sentia muito, né?
Sentia uma rockstar.
É, que nem eu acho que quando eu sair daqui,
sim,
com certeza vai ter uma galera. Eu quero um autógrafo, eu espero. Exatamente. Eu espero que tenha essa galera. Então...
Sabe o que eu queria? Eu queria um autógrafo seu numa camiseta do Academy que você não trouxe pra mim. Ah, a gente podia inaugurar aquele podcast agora, aquela coisa, convidado vem dar um presente pro
povo. E aí começa por mim.
Começa por você, com aquela belíssima camiseta da Rede Academy, que eu já cantei o Lemos, mas não deu certo.
Não vai dar.
Então agora eu tô tentando com você.
Agora sim, se vier também aí de vocês que estão assistindo, essas milhares de pessoas que estão assistindo.
Se quiser uma camiseta, é só mandar um e-mail pra ganhar.
Estuda. Estuda que você consegue. Mas assim, hoje, essa questão que você falou também de situações que eu passei, acho que a situação maior são os danos que ficam com a gente, que é isso...
É irreparável.
Né? É irreparável, e aí eu te falo que eu lido todos os dias. Então, quando eu falo, eu sou uma pessoa que tem ansiedade, já tive depressão, e aí quando eu falo ansiedade... Não é a. É, não desmerecendo, cada um tem ansiedade de todas as formas, né? E aí a sobrevivência acaba que cruza muito isso também. Hoje a minha ansiedade é todos os dias. É, qualquer contato que eu tiver com qualquer pessoa. Então, hoje pra mim é uma realidade, que nem você falou. A gente vem pra dar rede porque a gente quer. Eu não venho pra um summit porque eu fui obrigada. Não. É sempre assim. Vê se você pode. Cara, lógico que eu posso ficar contratada pra isso, né? Isso é sensacional. Então, assim, eu venho e aí, todas as vezes que eu tenho que ter contato com alguém, hoje, por entender algumas violências que eu já passei também, que acabam sendo violências, próprio machismo, racismo, a gente acaba cruzando com algumas coisas, a própria homofobia também, você sai de casa um pouco preocupado se você vai passar por alguma situação e aquilo não vai te abalar, por mais preparado que você esteja. E sempre abala, porque é como se fosse a primeira vez, infelizmente. Então, o dano é todos os dias. Então, acho que isso é o pior de todas as situações, né? De tudo que eu já passei, acho que esse é o resumo. O resumo é o Nayara todos os dias, quando eu vou pro espelho, me arrumo, põe minha camisetinha da rede, que inclusive gosto muito. Literalmente visto a camisa da empresa desde o primeiro dia, não consigo ter outra camiseta pra me trabalhar.
Você já se pegou fazendo coisas do seu dia a dia com a camiseta da rede?
Cara, sim.
Por exemplo, eu vou no mercado com a camiseta da rede, tranquilo, vou pra academia. Tava falando pro Cássio isso aqui. Sim. Eu tenho as primeiras minhas que já estão meio esbranquiçadas. Eu vou treinar, numa boa.
Tô tranquilo.
Já fui ver minha mãe lá, eu acordei, a primeira camiseta que eu peguei foi a da rede e foda-se.
E a de 10 anos?
De
que é linda demais, né? Mas, assim, agora também tem um negócio, né? Eu tenho da Academy, né? Tenho da minha área, né? Mas aí é um grupo seleto, né?
Eu adoraria fazer propaganda do Academy, mas, né?
Aparentemente
eu não sou digno.
Por enquanto a gente
tipo o martelo do Thor, né? Eu não sou, vou fazer assim, ó, esperar cair minha camiseta na minha mão.
Não, a gente não tem só camiseta, né? Tem fone, tem
powerbank. Eu não quero nem entrar nesse mérito.
Que é outro nível, né?
Não quero nem entrar nesse mérito. Eu queria um kit.
Queria
uma camiseta
kit.
Já me...
Fica aí, então.
Já me perdeu. Eu sou papa brinde. Eu vou pro Summit pra renovar meu estoque de camiseta. Basicamente
sim.
E continuando o que eu queria conectar, você falou tudo que você passou e tudo mais. Como é que foi o acolhimento aqui?
Foi diferente
desde o início?
Desde o início, sim.
Desde o processo?
Todas as pessoas. E aí, assim, lógico que sempre tem uma coisinha ou outra, como qualquer lugar, né? Não vamos também... Mas, assim,
é
muito mais positivo do que negativo aqui. E aí, desde o primeiro dia, de fato, com a Flavinha, desde o Lemos, né? Vamos falar, desde o Lemos. Desde o Lemos, foi incrível. Eu falei, puta, eu quero trabalhar com esse cara. Espero que dê certo. Eu fiquei muito ansiosa pela resposta.
E
quando
aí,
eu
ansiedade,
veio...
né?
Não, daquele jeito. Mas era uma ansiedade, assim, mais controlada também. Mas era uma ansiedade de pensando assim. Também já tinha na minha cabeça que tiver que ser, vai ser. Também já tinha cruzado isso pra não ficar, né, tendo crises desnecessárias, né? O negócio já me consumir. Então, era uma coisa mais esperando. E passou... E aí veio a Flavinha, foi muito positivo. E aí, sabe uma coisa que me chamou a atenção também? É que quando eu vim pro escritório, e aí é uma coisa muito legal, né? Você chega aqui, eu chego cedo, né? Eu considero cedo porque eu chego às 8, você também chega cedo, porque eu também já te vi chegando exatamente, cedo eu também. Eu chego às 8 da manhã. É. E aí a galera costuma chegar às 9, né? E aí quando você vê o pessoal chegando a partir das 8h30, 9 horas, todo mundo te cumprimenta. Todo mundo te cumprimenta.
E não é um oi, né?
Não.
Dá um beijo, dá um abraço, levanta da cadeira aí.
Sim. Teve um dia que eu tava travada e eu tinha que falar assim, gente, ó, desculpa, não é que eu não quero te abraçar, é que toda uma situação aqui delicada, né? Mas isso é surreal também. Então, assim, acolhimento, nota 10, assim, em todos os sentidos. Hoje é muito importante pra mim dizer, né, a minha condição atual. Primeiro de dizer, eu sou uma gestora mulher, preta, dentro de tecnologia, numa empresa de tecnologia, então isso é formidável, né? Então eu sempre carrego essa minha fala, né? Apesar de não ter falado no início, a gente acabou vindo para esse caminho, uma hora ia acabar chegando, mas isso é importante, vem comigo. Então, e hoje também, assim, uma coisa, eu falo porque é uma questão, eu digo até política também, eu tenho que falar, é uma coisa minha mesmo, e que eu já coloquei, mas também assim, hoje eu não sinto aquela coisa de mal-estar, né? Eu tô num ambiente que...
Num ambiente seguro.
Exato, segurança, isso é importante. Isso é bacana. Né? Acho que além do acolhimento é a segurança, sim.
E os planos pro futuro?
Cara, planos pro futuro...
Pergunta de processo seletivo, onde você se vê daqui a 5 anos? Eu odeio essa pergunta, como
eu também
essa
não,
pergunta,
não sei nem se eu vou
gente.
Estar vivo amanhã, cara.
Exatamente.
É surreal. Bom, acho que planos, assim, primeira coisa também, é cursar o inglês aí, começar o inglês, que é uma coisa que é um desejo meu.
Libras agora.
Libras também, isso também é importante. E aí eu tô pensando aí na pós, que aí finalmente acho que eu cheguei, né, terminei a faculdade, fiquei pensando, poxa, eu vou começar a pós logo. E não sabia para onde ir também. Mas eu também vejo que eu vou fazer muitas especializações. E uma das especializações que eu tenho pensado aí também, marketing é uma coisa que eu gosto muito, mas eu acho que pro momento que eu estou ainda não faz sentido agora, não vai me agregar muito. Mas educação inclusiva é uma coisa importante, principalmente porque agora a gente está entregando uma plataforma de LMS. Eu preciso ter esse conhecimento também dentro de tecnologia, como é que a gente vai facilitar isso, né? Chegar em todas as pessoas, né? Então, hoje eu sigo algumas páginas, eu já vejo alguns desafios. Dentre todos os recortes sociais, essa é uma das coisas que eu tenho me cobrado muito, então, isso é importante. Então, falando de planos, não sei se é 5 anos, mas uma coisa logo aí.
Antes, né?
É isso, né? Antes, por favor,
curto
5
prazo.
Anos. Caraca,
cinco anos,
eu vou ter 40.
5 anos no verbo to be?
Então.
Você tá maluco.
É louco.
Vamos pro final, então. Fazer aquelas perguntas. Você já ouviu os podcasts, né?
Cara, sim.
Aquilo lá nunca tá anotado em lugar nenhum. Sim. Tá vendo a minha cabeça agora, então...
Vim pra cá sem roteiro.
Então é nóis. Cor predileta?
Preto.
Comida predileta?
Estrogonofe de frango.
De novo, velho?
Sim.
Pô, eu tô começando a ficar com vontade de comer estrogonofe de frango, cara.
É maravilhoso.
De novo, que eu digo assim, a último podcast que a gente gravou com a Gi, ela também falou que eu... E é de frango.
É.
Com ou sem champignon?
Sem champignon.
Tô falando, Cássio. Só você gosta de champignon,
não,
velho.
Não, ninguém gosta de champignon.
Não, ninguém gosta de champignon. É isso, cara. Champignon não devia existir. Champignon é azeitona que deu errado.
Ai, eu não gosto de azeitona, cara.
Ah, aí.
Então, aí complica, tá? Não era essa pergunta,
vai. E cremoso? Já comeu cremoso?
Não.
Nossa, cremoso é maravilhoso.
Não. Só pelo nome agora.
Tá ligou. Cremoso parece um milho gigante, assim. Nossa.
Talvez eu.
De boteco.
Talvez eu até conheça, mas acho que eu não gosto.
Café ou chá?
Chá.
Vinho ou cerveja?
Nenhum dos dois.
Nenhum dos dois não bebe?
Não.
Nada? Nunca bebeu?
Não, eu entrei numa promessa,
uhum.
E aí acabou em janeiro, e aí hoje eu venho tentando dar umas bicadinhas na festa da Rede e eu tomei um chope, foi uma coisa, né? Já é algo. Vinho é uma coisa que talvez desse um pouco mais. Mas eu gosto muito de sair, de estar com as pessoas, e aí direção, bebida, eu não gosto de deixar o carro em casa.
Justo.
Aí fica nisso, entendeu?
Pizza ou hambúrguer?
Cara, que difícil.
Ah, se pizza. Você tiver... Não, vou mudar então. Qual pizza?
Frango catupiry português, você falou as minhas preferidas.
Se você tivesse que comer uma coisa só pro resto da sua vida, o que, que seria? Pizza ou estrogonofe de frango?
Estrogonofe de frango, cara.
Que é comidinha, né?
É, com certeza.
E aí, se você tiver vontade de comer uma besteira no final de semana, você come uma pizza de estrogonofe.
Não. Não me convenceu.
Você é maluca, Ana? É um creminho não, gostoso com batata palha.
Não dá.
Tem cachorro quente na Silvio Romero. Ela tem cachorro quente com estrogonofe.
Nossa, não.
Pô, é maravilhoso.
Não.
Nossa.
Não sou adepta.
Tá me dando fome. Eu acabei de almoçar.
Eu não tô com fome. Né?
Você não tá com fome?
Não.
E a última? Herói de infância. Ídolo de infância.
Cara, ídolo de infância? Nossa, que difícil essa pergunta agora.
Ah, eu faço perguntas ótimas.
Nossa, vai ser clichê, assim, mas vai ser minha mãe. Dá tempo ainda?
Dá.
De contar rapidinho, assim.
Né?
É minha mãe porque eu não conheci minha mãe biológica e minha mãe foi uma pessoa que, assim, meu pai me teve, minha mãe biológica não me quis e ele falou assim, ó, a gente tá namorando, eu tenho uma filha.
Uhum.
Se você quiser, a gente vai ter que me ajudar a criar, senão eu vou ter que largar ela no orfanato. E aí, tipo... Ela abraçou a ideia com 22 anos, entendeu? Então, assim, não tem como ser fã de outra
nova,
pessoa.
Então.
Sim,
jovem,
por isso que ela não tem esse pensamento de trabalho em um único lugar pro resto da vida.
Que coisa,
eu teria...
que legal.
Não, aqui, tudo bem.
Aqui, por beleza. Favor. Que seja o último lugar.
Que
aqui.
Seja, sim.
Ou pelo menos que a gente fique durante muito tempo aqui.
Com certeza.
Então tá, mamãe é a resposta praticamente padrão de todo mundo.
É, não tinha como ser outra pessoa.
Ah, obrigado.
Eu que agradeço.
Maravilhoso ter você aqui.
Com certeza.
Que prazer.
Obrigadão mesmo.
Ouvir a sua história. Te conhecia já, mas não sabia metade do que você contou pra mim aqui agora e pra todo mundo. Se despede aí da nossa audiência rotativa.
É isso, gente. Os milhares de seguidores aqui desse podcast. Eu espero que tenha uma galera aqui fora. Brincadeira. Quero agradecer aí o tempo e também a oportunidade de ter falado um pouquinho da minha história. É um grande prazer, de fato, ter vindo aqui. Tô muito feliz. Tô de novo da mídia. Cara, é só alegria aqui.
É só alegria. Isso. Curtiu?
Curti muito. Tava
muito morrendo de medo,
cara.
De vocês terem pauta.
Meu Deus do céu, como é que vai ser?
Eu tô ansioso também, eu sei como é que é.
Não, mas, eu trabalho com roteiro, né, cara?
Não. O Cássio até desistiu. Antes ele mandava o roteiro pra mim. Eu falava, Cássio, na boa, velho. Ninguém tem essas perguntas aqui. Você copiou, falou. Não vou ler, não. Aí agora eu perguntei pra ele hoje, falei, cadê o roteiro? Ele falou, não tem. Então, beleza.
Então, ó, sou fã desse cara, porque ele é muito bom. Tinha ouvido aí os outros podcasts e você manda muito bem. E
obrigado.
Que bom, prazer aqui tá. Sei lá, não sei nem o que te dizer, porque nervosa por quê, né? Mas.
É. Por causa do Cássio.
É, só pode ter sido por ele, porque por você com certeza não, né?
Quem sou eu na fila do pão?
É.
Mas é isso aí, pessoal. Se inscreve aí nos canais, procura da Rede nas redes sociais, da Rede no LinkedIn, da Rede TI nas outras redes, YouTube, Instagram, Twitch, né? A gente tem Twitch também. Tem Twitch também, então tem live no Twitch. A gente tem novidades da semana toda segunda-feira. A gente tem o calendário de lives que é divulgado no nosso Instagram, então segue lá. Segue a Escola da Nuvem também, segue o Claudelas. Segue o Claudelas, um movimento aí para trazer mulheres para o mundo da cloud computing. A gente está precisando de mulheres no mundo da cloud computing. Fica atento nas vagas do LinkedIn lá da Rede, tá? Tem bastante coisa. Se quiser participar de um podcast babando o ovo da Rede aqui no futuro próximo, é só você se candidatar lá. Acredita, é surreal. Só quem está aqui sabe, tá? Então é isso. Obrigado por quem ficou até agora. Quem ficou até agora, comenta telemarketing. Manda para a Nayara no Teams ou no WhatsApp. Manda para mim também. Comenta lá. Manda para ela telemarketing, quem chegou até agora. Obrigado. Fiquem bem. E aquelas. Amo vocês. Nem sempre.
O Da Rede Talk Show é um programa da Da Rede Cast. Uma produção da Mídia Marketing Produto. Acompanhe o Da Rede Cast nas principais plataformas de áudio.